Estamos então com uma folha nova, mas continuamos no mesmo capítulo, 2 Samuel 7. Na verdade, hoje a gente deve ir mais para o texto paralelo que fica em 1 Crônicas, mas abro em 2 Samuel 7 para a gente poder só, para podermos nos situar um pouquinho. Eu tenho falado que é um dos grandes capítulos, é um dos grandes momentos na história do povo de Deus. Um dos grandes momentos da Bíblia, esse capítulo, 2 Samuel 7. E tem três partes, não sei se vocês lembram que já falamos sobre isso, tem três partes. Qualquer interação, qualquer diálogo tem que ter duas partes, né? Não é só o homem falando, não é só Deus falando. Então aqui nós temos uma das grandes interações entre Deus e o homem. Começa, nos primeiros três versículos, Davi manifestando o seu desejo de fazer uma casa para Deus. Ele não está falando, ele não está fazendo uma oração, ele está falando com o profeta, mas, na verdade, por que ele está falando com o profeta? Porque ele quer saber a vontade de Deus, né? Ele quer saber o que Deus pensa, senão ele ia fazer por conta dele sem falar nada. Então, Davi toma uma iniciativa, ele fala com Natan o que ele quer fazer, e Natan, na hora, fala: vai, é um ótimo projeto, né? É um ótimo projeto que você tem. Só que depois Deus fala com Natan, e Natan, nós temos aí a segunda parte, que nós temos ficado vários domingos falando sobre a resposta de Deus para Davi. Muitas vezes, eu acredito que todos os cristãos falam em algum momento: por que Deus não fala comigo, né? Eu falo tanto, eu falo, peço, eu rogo, suplico, eu pergunto, eu quero, por que Deus não fala comigo? Mas tem várias respostas para isso, uma situação, não tem uma resposta única para essa situação, mas aqui nós temos um exemplo de que Davi falou algo importante, né? Ele não estava preocupado com seus próprios problemas, sua própria situação, ele estava preocupado com a causa de Deus, ele tomou uma iniciativa. Deus pode tomar a iniciativa de falar com a gente sem a gente falar nada, mas muitas vezes Deus não fala porque nós estamos tão preocupados com nossos próprios planos que Deus fala assim: eu não tenho nada para falar sobre isso, né? E então, eu tenho certeza que quando o nosso coração se voltar para os planos de Deus, para os interesses de Deus, Deus tem muita coisa para falar conosco. Então, nós não vou ficar falando sobre essa resposta de Deus, que ficamos já vários domingos falando sobre isso. Só quero lembrá-los do final, né? Depois de Deus falar: não é você que vai construir a casa, lembra? Ai, Deus, eu quero fazer uma casa. Deus fala assim: não é você que vai fazer a casa. Deus falou coisas maravilhosas com Davi, mas eu não quero que vocês se esqueçam de que Davi levou um não. Vamos deixar essa ideia bem clara, porque agora hoje nós vamos falar sobre a terceira e última parte desse capítulo, que é a resposta de Davi a Deus. Esse é o nosso assunto agora, a partir do versículo 18. 2 Samuel 7, 18, é a resposta de Davi a Deus. Mas não se esqueçam, Davi falou: quero fazer uma casa para Deus, né? Que coisa maravilhosa, que assim, Deus vai falar assim: ótimo, vai, é uma ideia maravilhosa. E nós não podemos esquecer que Deus falou: não é você que vai fazer a casa para mim. Ele até fala assim: eu nunca falei que eu precisava de uma casa. E ele fala depois quais são as condições em que a casa pode ser edificada, e ele termina, a resposta de Deus termina falando sobre a relação que Deus vai ter com o filho de Davi. Qual é a relação que Deus vai ter com o filho de Davi? Qual é a relação? De pai para filho, que é algo muito pouco falado, mencionado no Velho Testamento. Na verdade, né, nós mostramos na última aula que Jesus veio mostrar que era até um choque para os próprios judeus a forma como Jesus falava de Deus com o Pai, e ele queria passar essa relação para nós. Mas a casa de Deus só poderá ser edificada quando Deus estabelecer o relacionamento de pai e filho, e isso vai acabar com a maldição da descontinuidade. Deus não é um Deus que quer começar uma coisa e depois, apesar da história humana ser exatamente isso, mas Deus não gosta de começar uma coisa e depois parar e tudo cair por terra. Deus quer continuidade, Deus quer que o plano dele continue, que haja algo permanente. Tudo isso fica bem claro aqui na resposta de Deus para Davi. E finalmente, uma coisa que talvez não ficou muito enfatizada na última aula, que estávamos sem tempo, vamos terminar, vamos ler essa parte final do versículo 11, né, quando Deus fala com Davi: o Senhor te declara que Ele te fará casa, quando os teus dias forem completos, vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Deus quer essa continuidade da descendência, que saí das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Essa relação que Deus quer com o homem, nós cuidando dos assuntos dele, da causa dele, e ele cuidando dos nossos assuntos, não porque ele simplesmente quer fazer um reino maravilhoso para Davi e sua descendência, mas porque isso vai fazer a casa para o nome dele, isso vai promover, vai adiantar os propósitos de Deus. Agora, versículo 14: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então nós falamos, disciplina severa. Deus vai ser pai, né? Normalmente, não sei se porque nós esquecemos o que é um pai, mas normalmente quando a gente fala de Deus com o pai, a gente pensa na maravilhosa proteção e provisão de Deus, não é? Deus é meu pai, não é isso? Quando todo mundo fala assim, mas Deus é meu pai, ele vai cuidar de mim. Isso é uma verdade, não é uma coisa errada. Eu só quero dizer que quando a gente fala de Deus com o pai, parece que a gente não pensa que aqui Deus, falando com Davi, ele coloca isso, a primeira coisa que ele fala: se ele vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens. Então a primeira coisa que Deus fala sobre sua relação de pai e filho é que ele vai usar disciplina. Então, por que que a disciplina é importante? Porque sem a disciplina nós jamais faremos a vontade de Deus, jamais andaremos nos caminhos de Deus, jamais teremos a continuidade que Deus quer. Então, sem disciplina não tem essa outra parte da misericórdia eterna. Então Deus é pai, ele precisa disciplinar, e nós, embora, né, o Novo Testamento fala assim, ninguém acha a disciplina prazerosa, né? Ninguém tem prazer na disciplina, mas mesmo assim nós precisamos dar graças a Deus pela sua disciplina, amém, irmãos? Porque isso nos protege de um futuro com os pais naturais, protegem os seus filhos de um futuro errado, de um futuro totalmente pela vontade própria, nós nos destruímos, irmãos. E isso continua válido para nós. Se Deus não nos disciplinar, nós vamos estragar a causa de Deus e vamos estragar as nossas próprias vidas. Então, cada vez que Deus nos disciplina, nós temos que dar graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode falar isso do fundo do seu coração? Obrigado, Deus, porque o Senhor é um pai e o Senhor se preocupa comigo. Amém? O Senhor se preocupa tanto que o Senhor não vai me deixar a meu bel prazer fazendo coisas erradas. Então, isso que ele fala que vai manter a aliança de Davi, que é uma aliança eterna, somente através de disciplina severa. Porém, a tua casa, 16, e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, a gente, acho que temos falado sobre isso em outras ocasiões, eu não vou me delongar nisso, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito importante. Nós sabemos, tem muitos exemplos bíblicos, que Deus dá promessas, mas existem condições, né? Eu vou te abençoar se você obedecer, se você for fiel, não é isso? Se você aceitar, se não, né? Então, Deus dá promessas. Existem até exemplos de pessoas, como o próprio Saul, que Deus falou assim: olha, se você tivesse sido fiel, eu iria manter o teu reino para sempre. Você não foi fiel, então eu tirei o trono de você. Então, existem promessas, Deus faz promessas, e às vezes as promessas não se cumprem porque nós não cumprimos a condição. Então, existem o que nós chamamos promessas condicionais. Agora, existem promessas na Bíblia que são incondicionais. O que quer dizer isso? Não importa o que acontecer, não importa mais, isso aí já foi estabelecido, vai acontecer. Nós temos assim, os exemplos fortes, né, no Velho Testamento, de Abraão, que Deus fez um juramento, lembra? Quando ele ofereceu Isaac, Deus jurou, e Hebreus pega esse termo e fala assim: Deus não tinha por quem jurar mais alto do que ele, jurou por si mesmo. A palavra de Deus já é infalível, não pode voltar atrás, mas Deus ainda, por cima de ter uma palavra que não pode voltar atrás, ele ainda jurou. Ou seja, a descendência de Abraão, é um grande estudo na Bíblia, assim, até os dias de hoje nós estamos vendo como a promessa e o juramento de Deus a Abraão está se cumprindo, amém? Até a descendência natural, os judeus, apesar de tudo que fizeram, você lê os profetas, você vê como Deus fica bravo, Deus fala assim: eu quero apagar, mas ele sempre volta assim: mas vai ter um remanescente, eu vou cumprir, porque eu prometi para Abraão e não vai voltar atrás, ok? Então, isso significa assim: bom, então o homem pode pecar, pode fazer o que quiser, né? Existe aquela grande controvérsia no meio dos cristãos, né? Sobre predestinação, né? Já ouviram falar disso? Será que se eu aceito Jesus, ainda que eu caia no pecado, ainda que eu faça as piores coisas, mas eu aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo? Então tem uma grande controvérsia sobre isso, e é bem profundo. Mas a pergunta é a seguinte: quando Deus faz uma promessa incondicional, será que qualquer coisa que vier a acontecer, assim, nada vai desfazer? Não. Deus não falou que todos os descendentes de Abraão seriam salvos. Ele falou assim: Abraão vai ter uma descendência. Entende a diferença? Então, indiferente de qualquer coisa que vier a acontecer, o povo de Israel é um povo escolhido e Deus vai cumprir as promessas dele para Abraão. Algumas pessoas da descendência de Abraão não vão participar, que foi muito claro com João Batista, não foi? João Batista falou assim: não vai pensando que você é filho de Abraão que você vai entrar, lembra? Jesus falou com os judeus, né? Vocês pensam que tem Abraão por pai, mas vocês são filhos do diabo, né? Ele falou muito forte, né? Jesus falou com os judeus. Então, isso não significa que todas as pessoas que são descendentes de Abraão serão salvos, mas que Deus vai ter uma descendência de Abraão que vai herdar as promessas, e isso é garantido, não tem mais retorno. E é isso que Deus está prometendo para Davi, está nessa classe. Presta atenção, olha aqui, eu quero que vocês vejam isso. Isso é uma das chaves da Bíblia que a gente precisa entender. Deus não tira a responsabilidade individual do homem, mas não tem mais retorno. Davi vai ter uma casa para sempre. Versículo 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Então, é só para confirmar isso, numa uma das profecias messiânicas, né? E tem, eu não vou tomar o tempo para isso, que eu quero ir adiante nesse capítulo, mas Isaías capítulo 9, versículo 6, nos mostra uma chave de como, mas você fala assim, mas a casa de Davi, hoje entre os judeus, se eu estiver falando uma coisa errada, assim, pelo menos eu desconheço, eu não tenho ouvido, não conheço nenhuma notícia de que os judeus hoje saibam quem é o descendente literal de Davi. Alguém já ouviu alguma notícia disso? Eu nunca vi falar, né, que os judeus hoje soubessem quem é o descendente de Davi para colocar hoje em Jerusalém um rei na casa de Davi. A gente não conhece. Mas Deus prometeu. Assim, vai ter, a sua casa vai continuar para sempre. Como é isso? Então, só para vocês verem, né, que Deus ele tem uma promessa incondicional, apesar do pecado do próprio Salomão e de outros descendentes de Davi, apesar dos erros deles, que Deus responsabilizou, apesar disso, a promessa de Deus não volta atrás. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de quem? Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. Eu pergunto para vocês, tem alguém hoje sentado no trono de Davi? Tem alguém, sim ou não? Não naturalmente, sim, se você entendeu essa passagem de Isaías, tem alguém que Deus colocou no trono de Davi. Quem que é o menino que nos nasceu? Jesus. Quem que foi exaltado, segundo Filipenses, acima de todo principado e potestade e poder, né? Ainda não vimos tudo, não é verdade? Porque Hebreus fala, mas nem tudo está debaixo dos seus pés, mostrando que Jesus já está legalmente, por direito, no trono de Davi, mas nem tudo chegou aonde Deus prometeu. Deus ainda tem mais coisas para cumprir, mas ele cumpriu, está cumprindo e vai cumprir a promessa incondicional para Davi. Entenderam? Espero que fique claro isso, que Deus não tira a responsabilidade. Existe uma responsabilidade. Por isso, nós podemos entender que esse negócio, uma vez salvo, sempre salvo, não é verdade. Existe uma promessa incondicional de Deus para o seu povo, para o seu plano, para o seu propósito. Nós podemos fazer parte disso ou não, mas que o plano dele vai se cumprir, vai. Então é só mais ou menos para a gente entender esse aspecto. Ok, então no versículo, nós vamos começar então essa parte que está na sua folha, né, que você pegou hoje. Versículo 17 fala, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. E aí começa no versículo 18. Os dois textos, né, 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17, são textos paralelos, são muito parecidos, mas comparando os dois, eu acho que a gente vai entender melhor, tem algumas coisas que são um pouquinho mais completas em Crônicas 17. Então nós vamos deixar Samuel e vamos ler o mesmo texto da resposta de Davi a Deus em 1 Crônicas 17, começando no versículo 16. Então, esse é o contexto, né? Deus acabou de mandar um recado para Davi através de Natan, falou coisas tremendas, né? Cada vez que eu volto e leio essas coisas, assim, a gente percebe que tem mais riqueza aí. E Davi, então, agora ele vai falar com Deus. Em todas essas coisas, a Bíblia não fala de uma coisa específica, por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. né? A gente não tem uma única resposta. Mas tem várias coisas, né? Por exemplo, assim, a intensidade do coração dele, ele colocava Deus em primeiro lugar, ele não defendia a si próprio, tem várias coisas que a gente tem visto até aqui, né? A paixão dele pela arca, né? Ele queria trazer a arca a todo custo, né? Ele queria achar a cidade, Jerusalém, onde Deus colocaria o nome, né? Então tem todas essas coisas. Agora, essa oração, né? Porque o conteúdo, né? Até assim, quando você estuda as alianças de Deus na Bíblia, né? Esse capítulo é a aliança que Deus fez com Davi, está nesse capítulo, né? Então, o conteúdo da aliança foi Deus falando com Davi, claro. Aí a oração é Deus falando assim: ó, Deus, muito obrigado, que o Senhor é grandioso, eu não sou nada. Você pode ler essa resposta de Davi e achar assim, é uma oração bonita, sim, mas vamos dizer assim, você não pode aprender uma coisa nova. Mas eu quero dizer que essa resposta de Davi é muito importante. A Bíblia, que é a palavra de Deus, né, se você considerar a Bíblia como todo, a Bíblia tem muitas palavras do homem para Deus, não é verdade? Os Salmos, né, quase todo o livro de Salmos é o homem falando com Deus. E isso é a palavra de Deus para nós. Por quê? Por que que na palavra de Deus, Deus colocou palavras de homens? Porque a Bíblia fala da relação entre Deus e o homem. Não é só Deus falando, mas o homem reagindo. Lembra que nós falamos que né, eu acho que vem de Watchman, não sei se várias pessoas citam essa frase, né, que Deus dá mais importância nas nossas reações do que nas nossas ações. As nossas reações. Qual foi a reação de Saul? Né, é um estudo, né? Quais foram as reações de Saul às diferentes coisas que Deus fazia com ele? Qual foi a reação dele, né? Ele sempre era reprovado nas reações, né? Ele fazia a pior coisa possível, né? Se esquivando, não aceitando a culpa dele, justificando, querendo ser honrado diante do povo. Quer dizer, tantas coisas que Saul fazia, né? Em nenhum momento ele falou assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer o que agrada a Deus. Não, ele queria que Deus fizesse de acordo com o plano dele, né? Então a reação de Davi, a gente quer ficar alguns instantes aqui olhando essa oração de Davi a Deus, porque isso nos mostra alguma coisa do coração de Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, quer dizer, o coração de Davi tinha coisas que agradavam a Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós possamos ter esse coração que Davi tinha, amém? Então vamos ver, vamos lendo e parando e analisando essa oração. Versículo 16, então, de Crônicas 17. Então entrou o rei Davi, sinceramente eu não sei onde. Não tinha, a gente quando lê esse aqui, nós que temos o conceito assim de igreja, eu acho que assim, na nossa cabeça, não sei você lê assim, Davi entrou na igreja, né, no templo, né, não, né, mas não fala. Lembra que naquele tempo estava tudo separado, tinha uma tenda para a arca que Davi mesmo tinha arrumado em Jerusalém, não deve ter sido o tabernáculo, porque o tabernáculo estava em outra cidade. Mas eu acho que nem foi onde estava a arca, porque na verdade, embora Davi fosse assim muito íntimo com Deus, mas na verdade ele não podia entrar na arca onde estava a tenda. Ele deve ter entrado num cômodo da casa dele, ele deve ter ficado em algum lugar sozinho, né? Então o importante é assim, entrou o rei Davi. Essa cena é muito importante, ela diz muitas coisas, que o rei Davi entrou e sentou-se perante o Senhor. Não é bonito isso? Que nós também possamos achar esse lugar de entrar e sentar diante de Deus, que não é um lugar, o que eu quero dizer assim, que não era um lugar especial, não era um lugar sagrado, não era assim, mas era um lugar onde ele podia ficar só com Deus, né? Lembra-se que até agora, embora Davi não fosse um homem que não falasse com Deus, mas até agora nesse capítulo ele falou com Natan, não foi? Deus falou com Natan, aí Natan voltou e falou com Davi. Até agora Davi e Deus não estão falando pessoalmente, mas agora acabou. Agora Davi pega essa resposta que Deus mandou para ele e ele vai sozinho diante de Deus e senta diante de Deus para falar com ele, né? Isso, olha, se você não tem, sabe assim, isso você pode falar assim, mas eu faço isso, eu queria desafiar, né? Não sei, Deus, né? A minha experiência está muito aquém do que devia ser também, mas eu queria que você tivesse assim uma sede plantada por Deus. Tem muita gente que acha que o máximo que a gente pode ter aqui é fechar os olhos e fazer uma oração formal, e em nome de Jesus, amém. Mas a Bíblia fala de uma relação com Deus, né? Deus não respondeu depois, Davi faz uma oração aqui, não tem nenhuma resposta, mas essa oração é uma conversa tão aberta, tão de coração para coração, que isso muda a nossa visão da oração. Davi vai falando com Deus, sabe quando você está assim, tipo, pensando, e agora, né? Nós vamos ver versículo por versículo, mas Davi começa a falar assim, e agora Deus, o que eu falo, né? O que eu posso falar mais, né? O senhor fez isso aí, eu tô de boca aberta, não sei o que fazer, né? Ele vai falando com Deus aquilo que está no coração. Não tem um tesouro mais precioso do que você encontrar uma relação com Deus, onde você tira a formalidade, né? Eu não sou contra, por exemplo, tem gente que é tão contra coisas formais, que, né, eu já vi assim, nada contra, porque você pode orar de olho aberto, né? Mas eu lembro assim, acho que eu era até meio garoto, né? Eu fui ver um pastor famoso argentino, né, pregando, Juan Carlos Ortiz, e ele orava com os olhos abertos, assim, pregando, assim, ele orava, assim, andava, assim, olhando para a gente. Eu achei aquilo tão estranho, né, assim, a pessoa orando, assim, de olho aberto, eu falei assim, peraí, mas ele está falando com Deus, mas olhando para a gente, né, aquilo deu um nozinho na minha cabeça, né, e outras pessoas, às vezes, assim, são muito informais, acho que nem deve ter um momento de oração. Não, eu nem faço, assim, um momento especial de oração, eu estou orando quando estou andando. Existe tudo isso, mas eu não quero dizer que não... que não deva ter uma oração em conjunto e fechar os pensamentos de outras coisas. Não tem regra, pode orar de olho aberto, não é isso, mas que a gente tenha realmente um momento reservado para oração. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas não têm uma relação com Deus onde possam simplesmente falar, sabe, até falar tipo coisa assim: Deus, eu não estou entendendo nada, o que o senhor está fazendo comigo? Ai, mas não pode falar assim com Deus. Claro, dependendo da sua atitude, é uma coisa errada. Mas tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que falavam até meio bravos com Deus, assim, como que é isso, Deus? Como que é isso? Né? Então, essa é a informalidade. Davi vai e senta diante de Deus. Um outro momento que eu só quero chamar a atenção é Ezequias, né? Quando Isaías chegou para ele e falou assim: olha, você põe suas coisas em ordem que você vai morrer, né? Essa foi uma oração, mas o momento mais dramático é quando ele estava enfrentando todos aqueles exércitos da Síria. E os chefes, né, do exército blasfemaram, falaram contra Deus, mandaram uma carta para Ezequias, né, e Ezequias pegou a carta e levou diante de Deus. A Bíblia fala que ele abriu a carta, né, eu acho maravilhoso essas coisas, porque a gente fala assim, o que eu vou falar assim, Deus já leu a carta, Deus sabia a carta antes que eu lesse, Deus já tinha lido, né? Mas ele abre a carta na frente de Deus, para assim, porque é essa necessidade da gente estar falando com Deus, da gente estar colocando, eu estou nessa posição, Deus, eu não sou todo poderoso, eu não sou onisciente, eu estou lendo essa carta agora, e olha aqui, Deus, olha essa carta, né? Então, essa informalidade de poder conversar com Deus, Eu desafio e encorajo vocês, procurem uma relação com Deus. Não falem com Deus aquilo que você realmente não está sentindo, tipo assim, eu deveria estar aceitando a vontade de Deus, eu devia estar conformado, eu devia estar em paz, então, ó Deus, Deus, claro que eu aceito a tua vontade. Não, se você não está aceitando, se você está amargurado, se você está com questionamentos, pode falar com Deus, afinal Deus já viu seus pensamentos, não adianta você esconder. Então você pode falar com Deus, amém, irmãos? Você pode falar, é no você falar que você vai conseguir abrir o seu coração e Deus vai conseguir entrar e mudar a sua maneira de sentir, né? Então essa relação com Deus é muito importante. Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E que é a minha casa que me trouxeste até aqui? A primeira coisa, se tem alguém que verdadeiramente ouviu de Deus, sabe, tem às vezes pessoas que escrevem livros, pessoas que viajam por aí, falam assim, eu subi, Deus me levou até no terceiro céu, até não sei aonde e tal, e Deus me falou, né? Tem testemunhos que eu não posso dizer que se são, não são de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, não que a gente seja crítico, mas tem uma coisa que é importantíssima, quando alguém ouve de Deus, o resultado é essa humildade, essa, assim, essa pequenez. Deus, Davi podia, se ele fosse exaltado, se ele fosse assim, se ele tivesse uma atitude errada, ele podia ter falado assim: Natan, ótimo, fala com Deus, que eu gostei da resposta dele, ele vai fazer a minha casa, uma casa permanente na presença dele, ótimo, que, né, eu acho que Deus realmente viu quanto que eu fui fiel a ele, né, assim, tem pessoas que acham assim, Deus está honrando, né, a minha fidelidade, Deus está honrando quanto que eu orei, jejuei, sabe, isso aí, quando Deus toca na gente, não tem nada disso, a gente não sai contando vantagens, porque eu orei tanto, porque eu sou uma pessoa tão espiritual, porque Deus fala comigo, sabe, nas entrelinhas de muita gente que conta, talvez da nossa própria vida, né? Quando a gente conta algum testemunho, parece que tem aquela coisa assim, Deus fez isso na minha vida, porque se Deus me curou, se Deus curou um filho meu, deve ter sido porque eu fui muito fiel a ele, não é isso? Mas quando você tem um contato verdadeiro com Deus, a reação é essa: quem sou eu, Senhor Deus? Que é a minha casa que me trouxeste até aqui? E lembre-se outra vez, Davi levou um não. De acordo com o que ele estava planejando, você pode falar assim, mas até eu queria levar um não como esse de Davi, né? Porque Deus falou não, mas falou um monte de coisa boa para ele, né? Mas, olha, é difícil talvez a gente fazer a aplicação, mas quando nós sentimos, talvez uma das coisas mais difíceis de um servo de Deus entregar, é quando você acha que Deus te falou, Deus colocou no meu coração, Deus colocou no meu coração que eu tenho que fazer uma casa para Deus, e vai ser uma casa maravilhosa, e Deus fala assim, não, você não vai fazer casa, é seu filho que vai fazer. E quando fala filho, fala assim, mas tá bom, é meu filho, né? Mas eu tenho que reconhecer, Davi tinha que admitir que Deus não permitiu que ele fizesse a casa. Ele tinha que ceder esse privilégio para outra pessoa. Tem gente que fala assim, então pronto, né? Vou desistir, vou fazer outra coisa. Deus falou não para mim. Ou então a pessoa nem consegue ouvir a voz de Deus no resto que ele quer falar, porque a mente é tão fechada naquele ponto. Não, porque eu senti, porque Deus falou comigo. Olha, eu já vi, irmãos, pessoas tão irredutíveis, tão assim, inflexíveis, porque achavam piamente que Deus tinha falado. E Deus está mandando outra coisa, Deus está mostrando que não está abençoando, a pessoa não consegue entender. Então eu queria que vocês entendessem que Davi, ele tem um coração aberto. Ele é o rei. Lembra como Saul, como rei, ele não queria ser envergonhado na frente do povo? Ele queria honra. Né? Tudo bem que Davi talvez não tivesse divulgado para todo mundo que ele ia fazer a casa, mas é difícil às vezes um líder voltar atrás e dizer assim, olha, eu estava pensando no meu coração, eu tinha a ideia de fazer isso, mas Deus está mostrando que não é. É difícil o líder às vezes fazer isso. Então, Davi, ele está assim, ó Deus, quem disse que fazer casa? Eu, né, o Senhor falou outras coisas tão maravilhosas, ele realmente estava aberto e disposto a fazer algo que Deus estava mostrando, e a ideia, aquilo que comoveu o coração dele, não era a preocupação se ele iria fazer a casa ou não, a preocupação, assim, aquilo que comoveu o coração dele é, Deus, como que o Senhor pegou um pastorzinho de ovelhas? Não era isso? O próprio Deus falou na resposta, né? Eu peguei você de detrás do curral, né? De cuidar das ovelhas, eu peguei, Deus lembra, e eu tenho falado isso, Deus sempre quer que a gente se lembre de onde nós viemos, para que a gente nunca pense que o que Deus está fazendo é por causa de nós. Deus sempre falava no Velho Testamento, eu peguei vocês no Egito, vocês eram escravos, vocês não podiam ter feito nada, não é isso? Então sempre, no Novo Testamento, em Efésios fala, lembra que antes vocês eram um povo sem Deus, separado das promessas, vocês viviam no pecado, vocês eram filhos da desobediência, então ele lembra sempre, não se esqueçam de onde vocês vieram. Então Davi pegou isso, a oração, isso é uma das coisas que eu quero que vocês guardem, a verdadeira, aqui nessa oração de Davi, nessa conversa de Davi, nós temos adoração e nós temos oração, porque as duas coisas se misturam muito, né? Então nós podemos ver nessa maravilhosa oração de Davi, nós podemos ver a oração, ele pede, ele intercede, mais na frente ele fala assim, ó Deus, então faça segundo a tua palavra, mas ele, no início ele tem adoração, daqui a pouco ele fala assim, quem é como o Senhor? Mas de onde que nasce? De onde que nasce a verdadeira oração e a verdadeira adoração? De onde nasce? Nasce do próprio contato com Deus. Quando Deus fala, né? Aí que nasce, ou Deus falando através de um encontro com Deus, ou na palavra, que Deus vivifica a sua palavra, mas de alguma maneira a oração, a adoração, a comunicação com Deus, nasce do próprio contato com Deus. Nós não temos palavras, o que nós vamos falar com Deus? Ah, eu sei que nós todos temos muito assunto para falar com Deus. Vocês já notaram qual é o assunto que a gente tem para falar com Deus? A gente tem muito assunto para falar com Deus. O que é? Ó Deus, resolve isso, me abençoe, supre, providencia, cura, me abençoe, me dirige, que a minha vida possa dar certo, eu quero felicidade, eu quero minha família. A gente tem muito assunto. Mas as verdadeiras, não que isso não faça parte, eu estou dizendo que tem um nível além. Davi, para provar que isso não é errado, leia o Salmo, você vai ver que Davi mesmo e os outros salmistas, eles também falavam muito, ó Deus, meus inimigos, eles estão contra mim, estão me cercando. Ele chorava bastante, né? Ele suplicava bastante pela situação dele, então não é errado. O que eu quero dizer é que tem um nível além. Se nós estamos vendo um amigo de Deus, se nós estamos vendo alguma coisa que realmente Deus, né, prestou atenção, falou assim, ah, estou ouvindo uma coisa diferente, foi quando Davi começou esse capítulo, ó Deus, eu estou numa casa excelente, e o Senhor está com a arca numa tendinha, né? Foi isso que começou todo esse encontro de Deus com Davi. Então, a verdadeira oração, aquilo que toca o coração de Deus, é quando a gente usa a palavra de Deus, é uma coisa que nasce em Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas e outra coisa, que a verdadeira adoração, eu não consigo adorar a Deus enquanto eu estou no trono. Por isso que o começo dessa oração é fundamental. Quem sou eu, Senhor Deus? E que é a minha casa que me trouxeste até aqui? Então, isso era fundamental, porque ele começou lá embaixo. Quando o homem sai do trono, quando o homem sabe que não é nada, aí é possível realmente exaltar a Deus. Versículo 17, e ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se fosse homem ilustre. Não é bonito isso? Né? Deus, ele falou assim, eu não era ninguém, eu era um pastorzinho, eu não tinha nada. Agora, o Senhor me trouxe até aqui. Davi já está numa posição, né, de estar no trono, de estar governando, de Deus ter dado todas essas vitórias e tal. Ele já está numa posição, mas ele falou assim, Deus, o Senhor, isso foi pouco. Porque o Senhor ainda falou da minha vida, da minha casa, da minha descendência para tempos distantes. E me trataste como se eu fosse homem ilustre. Versículo 18, que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces a teu servo. Olha, que Davi pode falar mais? Que eu posso dizer, ele fala. Que eu posso ainda falar assim, o senhor fez tudo isso, que eu vou falar? Então, nós temos que sempre ver o orgulho humano, ele tem duas posições opostas, as duas são posições de orgulho. É quando você se acha muito, e o outro extremo é quando você se acha assim, ah, mas quem sou eu? Eu sou, eu não presto, ninguém vai falar, eu não sirvo para nada. Isso é orgulho também. Na verdade, quando a gente fala assim, a gente quer que a outra pessoa fale assim, não, imagine, você é muito inteligente, você é muito bom, né? A gente às vezes fala assim, né, eu não sou nada, para ver se, né, fala alguma coisa, mas essa é a falsa modéstia, né? A falsa modéstia é orgulho. Porque na verdade, assim, talvez você não queira nem se arriscar, você não quer oferecer aquilo que você tem para servir, porque a humildade é, eu não sou nada mesmo, mas se eu tenho alguma coisa, eu estou aqui para o que deve, vou, né? E outra coisa é quando Deus fala, e você sabe que não é merecimento seu, você diz, Deus, tá bom, o Senhor falou, o Senhor prometeu, a capacidade não vem de mim mesmo, eis-me aqui. Né? O grande exemplo disso no Novo Testamento foi Maria, né? Que o anjo apareceu para ela e falou assim, você vai ser mãe do Filho de Deus, da promessa, assim, já pensou que honra? E ela não falou assim, não, que isso, o senhor enganou o endereço, não, eu acho que eu não sou a pessoa, não. Ela falou isso? Não, ela falou assim, seja feito comigo, conforme a tua palavra, faça, o Senhor prometeu, eu aceito. Isso é humildade, né? É humildade a gente poder dizer, Deus, eu aceito a tua promessa, né? Então Davi fala assim, versículo 18, que eu vou falar a respeito da honra feita a teu servo? Mas o Senhor conhece o teu servo, se o Senhor está falando, né? Não é que eu tenho nada assim, mas o Senhor resolveu fazer, o Senhor que tem o plano, o Senhor que tem o direito de fazer o que quer, né? Eu lembrei também, é uma situação um pouco diferente, mas nós sabemos, né, assim, isso que o Senhor, tu bem conheces a teu servo. Nós falamos sobre disciplina, né? Nem sempre, né, nós não, o desafio de falar assim: Deus, o Senhor falou, o senhor está fazendo isso, o senhor me conhece, o Senhor sabe quem que eu sou, o que que eu posso fazer, né? Quando vem coisas difíceis, né? Vamos lembrar aquela história, né, bem conhecida de Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes, e depois que Jesus ressuscitou, em João 21, Jesus vem para Pedro e pergunta 3 vezes, né? Lembra bem daquela história? Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Já a segunda vez, acho que já ficou um pouquinho mais, né? Claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? E a terceira vez, fala que Pedro ficou chateado, né? Pedro ficou triste. Terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro fala, a Bíblia diz assim, Pedro ficou triste, porque ele perguntou a terceira vez. E como que ele respondeu dessa vez? Ele falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe se eu te amo ou não. Então, eu aqui estava assim, né, essa resposta de Davi: Davi, o Senhor diz, Senhor, tu sabes, tu me conheces. Então, isso vale para todas as situações. Como quando Jesus perguntou para Pedro. Pedro tinha pisado feio na bola, né, com Jesus. Tinha negado Jesus. Tem outras situações, às vezes tem situações de provações na nossa vida, que nós podemos pensar: mas Deus, como que o servo teu, se eu temo a ti, se eu busco a tua proteção, como isso poderia acontecer comigo? Não é uma pergunta que vem muitas vezes? Então, é uma hora de falar assim: Deus, tu me conheces, lembra Salmo 139? Deus, tu me conheces, me sondas, tu conheces meu levantar, meu deitar, o Senhor me formou no ventre da minha mãe, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe dos meus pensamentos, antes que as palavras venham à minha boca, tu já sabes, não é isso? Então, esse conhecimento de Deus, né, tu bem conheces a teu servo, tu bem conheces a minha vida. O Senhor é Pai, o Senhor sabe o que precisa acontecer na minha vida. O Senhor sabe como formar um vaso para a tua honra. O Senhor sabe o que está desagradando o Senhor na minha vida. Então essa resposta de Davi, ela precisa estar sempre no nosso coração. O Senhor sabe o que precisa ser feito na minha vida. Amém, irmãos? Será que nós podemos realmente nos abandonar nas mãos de Deus? Será que nós podemos realmente dizer: se o Senhor vai fazer uma coisa boa, ó Deus, não vem de mim, eu não tenho nenhum mérito para isso, mas o Senhor conhece, o Senhor tem um plano. Não é só, a gente tem muita, como seres humanos, né, nós temos muita preocupação com a gente mesmo, né? Nós somos muito preocupados com esse aqui, né? Então a gente fala assim: ah, Deus, será que o Senhor aprovou, o Senhor gosta de mim, eu sou muito bom, eu sou muito ruim, a gente vai de altos em baixos, né? Na verdade, Deus tem um grande plano. O bonito de Deus é o plano. Acho que nosso tempo não vai dar para, né, para ir muito adiante aqui, mas ele está falando assim: o Senhor conhece a mim, mas também, vamos só ler o versículo 19, ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo teu coração, fizeste todas estas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas. na folha, isso aqui é o número 2, né? É por causa da grandeza do plano de Deus. Ainda que Deus resolva nos abençoar, nos agraciar, não é para nós. Isso aqui não era por causa de Davi. Deus ama Davi, Deus tinha prazer, Deus tem um Deus pessoal. Mas o que Deus iria fazer com a casa de Davi, não era só assim: ai Davi, eu gosto muito de você, você vai ser feliz, você vai ter um futuro maravilhoso. A gente pensa muito, quando a gente pede: Deus, abençoa meus filhos. A gente pensa muito assim no nosso, é muito limitado. Nós temos que pensar que Deus tem um grande plano, e nós só somos felizes e realizados quando nós encaixamos, quando nos encaixamos no plano de Deus. Nós não podemos ser felizes só para ter tudo bem na nossa vida. Então, quando Deus fala: vou fazer uma coisa maravilhosa, é porque Ele tem um plano, e o meu coração tem que vibrar que o nome de Deus seja exaltado, que Deus possa ser aclamado por todos, porque Ele tem um plano e vai ser revelado, e a minha felicidade é fazer parte disso, amém? Essa é a nossa felicidade. Então, inclusive nesse versículo 19, é uma das diferenças com 2 Samuel 7, que em Samuel 7 ele fala assim: ó Senhor, por causa da tua palavra. Aqui fala por amor de teu servo, mas as duas coisas são verdadeiras, né? E depois, segundo teu coração. Só para a gente entender isso melhor, abram comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 fala: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu não sei se você tem uma tradução diferente, mas tem umas palavras, né, que são grandes e não significam nada para a gente, né? Beneplácito. Bom, deve ser uma coisa boa, né? Beneplácito, né? Mas assim, é o prazer. É o prazer. Deus fez um plano. Como que eu posso ilustrar, né? Uma pessoa que vai criar, né? Eu vou criar uma casa dos meus sonhos, né? Então eu faço o plano daquela casa. Para que eu faço aquela casa? Para que eu faço cada detalhe daquela casa? Para quê? Para me agradar, não é? Eu que estou fazendo a casa, eu quero que ela seja para o meu prazer. Isso é beneplácito. Deus fez um plano para o seu próprio prazer. Sabe Gênesis 1? Deus fazia as coisas e viu que era bom, né? Ele está na mente dele, ele tem um plano perfeito, aí ele executa. E ele olha assim, né, que nem um arquiteto, né, ele faz a planta, faz tudo assim, depois que faz a casa, será que está, é do jeito que eu imaginei? Ou será que eles mudaram e estragaram o meu plano, né? Não, Deus faz o plano perfeito, né, ele faz o plano, ele visualiza, e depois ele fala assim: olha, foi exatamente como eu imaginei, e é muito bom, né? Esse é o prazer de Deus. Então, irmãos, nós temos que tirar da nossa cabecinha que Deus existe para o nosso prazer. Deus não existe para o nosso prazer. Eu existo para o prazer de Deus. Amém? E quando eu me encaixo, que nem uma pecinha dentro desse grande plano de Deus, quando eu acho o meu lugarzinho, pode ser um lugar insignificante, mas quando eu entro no meu lugar, eu tenho prazer. Porque eu faço parte de um plano que está agradando a Deus, amém? Então esse é o que ele quer mostrar. Quando você vê Efésios, Colossenses, eles falam muito sobre que Deus te dê revelação para conhecer o quê? A vontade de Deus, o plano de Deus. Irmãos, eu não sei o que falar, eu fico angustiado, eu fico apaixonado quando falo sobre isso. Os crentes não conhecem a palavra de Deus. Nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não conhecemos o plano de Deus. Não tem como a gente entrar nesse plano prazeroso para Deus quando a gente nem conhece. E a gente fica pedindo: Deus, faça isso para mim, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Né? Deus tem interesse na nossa vida, mas a nossa vida precisa encaixar no plano de Deus. É isso que traz alegria, esse é o propósito da nossa vida, e é um propósito maravilhoso. Versículo 9 de Efésios 1: desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né? Segundo o plano gostoso, maravilhoso, lindo, que Deus fez em Cristo Jesus. Irmãos, isso e outra coisa errada, é que as pessoas acham que o plano de Deus é nos salvar do pecado e nos levar para o céu. Faz parte do plano de Deus, mas o plano de Deus é muito maior do que isso. Deus tem muito mais coisas para fazer na nossa vida do que nos tirar do inferno e um dia levar para o céu. Ele tem um plano para fazer aqui na terra. E é maravilhoso. É muito maravilhoso. E é isso que Davi está chegando diante de Deus. Ele está enxergando que Deus tirou a vida dele, Deus tirou Davi lá de trás das ovelhas, onde ele seria um ninguém, pôs ele no trono, não para que ele pudesse exaltar, mas ele começa, nós vamos ver no próximo domingo, como ele continua falando sobre esse plano de Deus, e o que, que Deus está fazendo. É isso que gera adoração. Irmãos, a igreja, sabe por que a igreja não consegue adorar? Porque a igreja não conhece o plano de Deus. O plano de Deus que faz a gente adorar, o plano de Deus que faz a gente: Deus, como tu és grande, não tem outro Deus igual a ti. Isso não são palavras, isso é um sentimento. Quando você vê que Deus propositou, a gente não tem muita capacidade, irmão, nós somos muito pequenos para entender Deus, mas Deus fez um plano antes da fundação do mundo, diz aqui. Deus começou um grande plano e nós fomos agraciados para fazer parte dele. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender os seus propósitos. Vamos orar. Senhor Deus, que nós também possamos ter esses encontros contigo, Senhor. Ó Deus, na tua palavra, que nossos olhos possam ser abertos, que nós possamos ver como o Senhor tem desenvolvido um plano através dos séculos, através dos milênios, até chegar aos dias de hoje. Que o Senhor tem sido fiel para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem seguido firme. Nós podemos olhar e ver a situação da igreja, a situação das nossas vidas, podemos ver realmente tem muita coisa faltando, mas que no nosso coração nós também possamos ter essa admiração pelo teu grande plano e pela tua fidelidade, que a despeito de todas as coisas, o Senhor vai cumprir esse plano, o Senhor vai fazer, ó Deus, com que o mundo inteiro e as potestades e principados espirituais olhem para a consumação do teu plano, e todo joelho vai dobrar e vai dizer: grande é esse Deus que fez um plano imenso, misterioso, tremendo, ó, e que cumpriu de acordo com o teu plano, de acordo com a tua mente. Ó Deus, que nós possamos realmente ter um pequeno vislumbre dessa visão gloriosa, e que nós possamos também dizer: Deus, eu quero dar toda a minha vida para ti, para que eu possa me encaixar naquele lugarzinho que o Senhor tem para mim. Ó Deus, que essa seja a nossa vida, o nosso testemunho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pelo menos, talvez no dia 31, no último domingo, talvez a gente não tenha escola, mas domingo que vem, que é dia 24, se vocês quiserem estar aqui, eu estarei dando a continuidade nesse assunto. E temos também a revista nova, se alguém quiser a revista Impacto, nós temos aqui. Deus abençoe a todos, um bom domingo.